Isabel Pires, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Dias Coelho, agradeço a pergunta, mas genuinamente eu pergunto-lhe se não se enganou no destinatário dessa pergunta, porque de facto o Partido Socialista tem feito uma governação na área da saúde muito semelhante àquilo que tem sido nas últimas décadas os programas do Partido Social Democrata, nomeadamente a direita. E, portanto, a questão que se coloca na matéria que aqui colocou sobre o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, falou da questão das urgências e que pela dificuldade de acesso as pessoas estão a aderir mais a seguros privados, a questão que se coloca é porque quando o Bloco de Esquerda apresentou várias propostas ao longo dos últimos anos para resolver os problemas que hoje nós dizíamos já há alguns anos que estavam a acontecer e que eram previsíveis e que precisávamos desde essa altura de os resolver, porque é que o PSD votou contra todas essas propostas? Essa é que é a questão que se coloca. Marca um debate sobre a SNS para, no final de todas as intervenções, percebermos que não tem nada para dizer porque a política do PS e do PSD sobre saúde tem sido exatamente a mesma e são semelhantes e os resultados estão à vista. É um SNS depauperado que está a ser destruído e exatamente como eu disse na minha intervenção anterior, em que temos cada vez mais transferência de verbas do Orçamento de Estado para os privados e isso é muito significativo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bem, ao longo deste debate o PSD tentou aqui escamotear aquela que é a sua verdadeira intenção para o Serviço Nacional de Saúde. E podemos dizer hoje se a defesa do Serviço Nacional de Saúde é ideológica? Claro que é! Claro que é! E é claramente ideológica. É por isso que o PCP, e só com o PCP, podem contar os trabalhadores da saúde. Os profissionais da saúde sabem que é o PCP que defende as suas condições de trabalho, defende as suas carreiras, que defende as suas valorizações salariais. Não vimos o PSD hoje colocar isso aqui acima da mesa e o PS foge como, olha, como o outro à seringa, não é? Portanto, aquilo que... Porque o PSD vê falar aqui do caos, assim como toda a direita fala do caos, é com um traço ideológico. Pois, obviamente, que o PCP fala dos problemas reais do Serviço Nacional de Saúde, para os identificar, mas para os corrigir. Por isso é que nós dizemos que devemos rejeitar a privatização do SNS. Alguma vez o PSD já assumiu isso aqui hoje? Já disse aqui também que devemos rejeitar ao PS a municipalização da saúde? Já aqui disse hoje que em relação aos encerramentos tem uma outra política, tem soluções. Que soluções tem o PSD para responder aos encerramentos que o PS está a proceder e que o PSD tem uma longa história? E nomeadamente também da transferência brutal que hoje é o Orçamento do Estado da Saúde para os privados. Uma transferência que já vai em mais de 8 mil milhões de euros, meus senhores. Estamos a ver que cada vez mais financiamos os grupos económicos privados que negociam com a saúde. A saúde é um direito, não é um negócio. E mais, e com aquilo que é a necessidade imperiosa de que os médicos tenham acesso à especialidade, de que os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, os assistentes operacionais, os farmacêuticos, os técnicos de superior diagnóstica e terapêutica, todos eles possam trabalhar no Serviço Nacional de Saúde em prol da saúde dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em conjunto, dado o pouco tempo de que dispõe. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. e Srs. Deputados. Srs. Deputados, hoje no debate sobre a saúde, não deixa de ser curioso que a oposição não é capaz de encontrar nada de positivo na saúde e nos cuidados aos doentes. Mas os milhares de doentes e utentes que diariamente encontram respostas no SNS pensam de forma diferente da oposição. Eles sim, sabem que o SNS cuida deles, independentemente da sua condição económica ou social. E já agora eu lançava aqui um desafio aos senhores deputados da oposição e também à comunicação social. Quando vão a um hospital, em vez de ficarem nas urgências ou no centro de saúde, vão à consulta externa. Perguntem quantas consultas estão a ser feitas, quantos exames estão a ser feitos, quantos tratamentos estão a ser feitos, quantas cirurgias estão a ser feitas no hospital, quantos doentes estão internados e estão a ser cuidados. Senhores deputados, tenham respeito pelos profissionais de saúde, aqueles homens e mulheres que têm família, mas trabalham dia e noite, fim de semana, noite de Natal e noite de passagem de ano, sempre a favor dos doentes, sempre em prol dos doentes. E os senhores deputados, insultam os profissionais de saúde. Lamento imenso a vossa atitude. Mas o governo tem uma atitude diferente. E os profissionais de saúde reconhecem a valorização que o governo socialista deu às carreiras nos últimos 8 anos. Com mais recursos, melhor organização e mais respostas. O SNS conta atualmente com cerca de 150 mil profissionais, mais 30 mil profissionais que em 2015. Temos mais 4.600 médicos especialistas e, na senda da valorização das carreiras, o Governo regulamentou a dedicação plena, valorizando mais o trabalho em equipa e permitindo também a adesão individual dos médicos interessados. Quem o fizer pode beneficiar de um aumento salarial superior a 43% já agora em janeiro de 2024. Foi o Governo Socialista que negociou a generalização das USFs modelo B, permitindo que já a partir deste mês de janeiro passem para modelo B cerca de 250 USFs A ou UCSPs. São mais 300 mil portugueses que passarão a ter médicos de família e os profissionais, para além da sua remuneração base, acedem também a suplementos e a pagamentos pelo desempenho mais 60%. O Governo negociou um novo regime de remuneração e incentivos para os novos centros de responsabilidade integrados, inspirados pelos modelos das USFs tipo B, e iniciará agora a regulamentação dos CRIs de equipas dedicadas à urgência em 5 hospitais do SNS. O Governo aprovou a titulação única, possibilitando a contratação pelo SNS psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos e biólogos com o título de especialistas conferido pelas respectivas ordens profissionais. E chegou a acordo com os médicos para a atualização das grelhas salariais, desde os médicos em início de carreira até aos médicos internos do ano comum, com aumentos salariais que vão desde os 14,6% até 6,1%, e considerando também as medidas transversais de isenção do IRS. O SNS conta também com mais 12 mil enfermeiros, com mais 2.200 técnicos superiores diagnóstico terapêutico, com mais 2.000 assistentes técnicos, com mais 5.200 assistentes operacionais. O Governo reviu as carreiras de enfermagem, de técnico superior de diagnóstico e autonomizou a carreira farmacêutica. Chegou a acordo com os enfermeiros para a recuperação dos pontos associados ao seu desempenho. 20 mil enfermeiros subiram um ou dois níveis remuneratórios, num esforço orçamental de 80 milhões de euros. Criou um grupo de trabalho para criar um internato de especialização em enfermagem. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado já interveio. Se tem alguma questão a colocar-me, eu gostaria que o Sr. Deputado solicitasse à Sra. Presidente e ocupasse o seu lugar. Se me permita, democraticamente, permita que eu faça a minha intervenção. E agradecia. Criou um grupo... Dizia eu, senhora deputada, eu peço desculpa.
Senhora deputada, senhora deputada, é a mesa que adverte e não a senhora deputada. Portanto, peço à Câmara, às senhoras e aos senhores deputados, que criem condições para que a oradora possa prosseguir a sua intervenção. Muito obrigada. Faça a favor.
Dizia eu, senhora presidente, muito obrigada, e dizia eu que... O Governo Socialista criou um grupo de trabalho para criar um internato de especialização em enfermagem. Iniciou este ano a residência farmacêutica, que, a par da autonomização da carreira, constitui seguramente uma das maiores conquistas recentes da profissão farmacêutica. Assegurou a paridade entre os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas e contrato individuais de trabalho. Criou a carreira de técnica auxiliar de saúde. 24 mil trabalhadores. Que abrange com impacto financeiro de 23 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, e para que não nos falte a memória, convém lembrar que foi o Governo Socialista que os profissionais de saúde recuperaram as remunerações que tinham sido reduzidas na altura da Troika. Foi o Governo Socialista que repôs as 35 horas semanais aos profissionais de saúde. Em Viseu também, os profissionais de saúde beneficiaram desta medida. Reduziu o seu horário de trabalho das 40 horas semanais que o PSD impôs para as 35 horas semanais. Descongelou as carreiras, permitindo a progressão remuneratória de vários grupos, e os profissionais dos hospitais de Braga, Vila Franca de Xira e Loures têm agora melhores condições remuneratórias do que as PPs lhe ofereciam. Senhores deputados, este é o caminho que o Governo Socialista tem seguido, com os melhores orçamentos de Estado desde sempre, com os melhores cuidados de saúde e com a valorização das carreiras dos profissionais de saúde. E a pergunta que deixo ao PCP é tão simples quanto isto. É se o PCP está disposto e está connosco pela defesa do SNS e seus profissionais, e se podemos contar convosco no futuro com a vossa disponibilidade para reforçarmos as políticas de saúde a bem do SNS e a bem dos portugueses e da saúde dos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, enquanto deputada do PSD eleita pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, não posso deixar de iniciar esta minha intervenção expressando a mais profunda repulsa pela política do Governo PS na área da saúde, que obrigou recentemente o Hospital de São Bernardo a tomar a medida radical de recusar o atendimento aos doentes menos urgentes. Por sua vez, o PCP, que apoiou a geringonça, propôs no seu programa eleitoral às eleições de 2022 a redução do financiamento a agentes privados via fim das parcerias público-privadas que consideraram, e cito, contratos de caráter verdadeiramente ruinoso para o Estado. Quanto às PPPs, pergunto ao Sr. Deputado João Dias se considera honestamente que o acesso dos utentes dos hospitais de Braga, Loures e Vila Franca de Xira melhorou com o fim dessas experiências de gestão privada? Ou, pelo contrário, pergunto se concorda com os autarcas locais, até alguns de esquerda, quando foram admitindo que o fim das PPPs piorou os resultados dos hospitais em questão. Mas o programa eleitoral do seu partido, Sr. Deputado, contém uma outra ideia que suscita igualmente preocupação e que diz respeito a milhões de portugueses. É que o PCP defende, e penso que não mudou de ideia, a redução da dependência dos subsistemas públicos, como a DSE, da prestação privada. Significa isto, senhoras e senhores deputados, por um lado, que para o PCP, os beneficiários da ADSE devem poder recorrer cada vez menos aos consultórios e aos hospitais privados e, por outro lado, que o SNS, que já está sob uma pressão absolutamente insustentável, deveria ainda receber mais de 1 milhão de utentes que atualmente preferem o setor privado. O que lhe pergunto, Sr. Deputado João Dias, é se o PCP já disse, por exemplo, aos professores e aos demais trabalhadores do Estado e das autarquias, seus votantes, que se o PCP estivesse no governo, deixariam de recorrer à medicina privada enquanto beneficiários da ADSE? E já disse aos seus outros eleitores que não têm alternativa se não recorrer ao SNS, que vão ter de esperar mais pelas consultas, pelos exames e pelas cirurgias, porque o PCP vai trazer mais de 1 milhão de utentes para o setor público. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradeço à Sra. Deputada Lúcia Araújo e à Sra. Deputada Fernanda Velez as questões que colocaram. Sra. Deputada Lúcia Araújo, quero lhe dizer o seguinte. Os profissionais de saúde, os portugueses, podem contar sempre com o PCP para a defesa do Serviço Nacional de Saúde, que, aliás, é um imperativo nacional. O que nós sabemos é que, com estas políticas, estas opções, nomeadamente da maioria absoluta do PS, é que os portugueses não contam de certeza absoluta. E o PCP não conta com o PS para defender as políticas que são necessárias para que o Serviço Nacional de Saúde, uma vez por todas, possa permitir o acesso ao serviço, aos cuidados de saúde. Relativamente àquelas questões que a senhora deputada Sara Fernanda Velez aqui trouxe, finalmente o PSD saiu da casca. veio trazer precisamente a preocupação com os interesses do privado. É que está com receio é que o privado perca a galinha dos ovos de ouro. Aí é que está a sua preocupação com a ADSE financiar o privado. Pois se os cuidados puderem ser prestados no Serviço Nacional de Saúde, aí é que nós